Bom dia, senhores deputados. Temos quórum, portanto, vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria começar por cumprimentar todos os colegas e passar imediatamente à nossa ordem do dia. E começamos, como sempre, a apreciação da data número 2, da reunião 18 de novembro. Presumo que não há observações a fazer, não vejo nenhum sinal à mesa para o efeito. E, portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, a ata foi aprovada. Passávamos de imediato à apreciação dos pareceres relativos aos projetos de leis 22/13 do Partido Comunista Português, julgo que cabe ao Partido Social Democrata, não sei se o... E, portanto, o parecer estava distribuído a deputada Odete Silva, mas será o deputado Paulo Rios que irá fazer a apresentação. O senhor deputado tem a palavra.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, na ausência momentânea da minha colega, acabo de apresentar o que farei de forma necessariamente sumária. Esta iniciativa tem por autoria o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e que alega o processo de destruição de empresas públicas Carris e Metropolitana de Lisboa, um processo que é conduzido contra trabalhadores e utentes, que tem por objetivo entregar o máximo setor aos grandes grupos económicos e facilitar a exploração capitalista deste serviço público, e o que se pretende é transformar a futura Transportes de Lisboa num mero gestor de subconcessões, concessões e subcontratações. Esta iniciativa pretende, pelo menos com base naqueles que são os seus proponentes, salvar o metro e a Carris do processo de destruição em que o governo PSD-CDS colocou as empresas e dignificar a prestação dos serviços públicos da área metropolitana de Lisboa. Obviamente estou a citar. Em seu entender, exige um vasto conjunto de medidas e acrescenta que são hoje conhecidos muitos dos aspectos mais graves dos contratos de concessão e do próprio processo em si. Assim se justifica esta iniciativa no sentido de cancelamento do processo de concessão, da exploração comercial dos autocarros da Carris, do cancelamento do processo de concessão da exploração comercial de Lisboa e a reversão do processo de reestruturação. Não foi elaborada a nota técnica, não vai ser produzida a opinião por parte da senhora relatora, da qual eu sou mero anúncio, e nas conclusões, Sr. Presidente, eu queria, se tivesse de acordo comigo, retirar a parte final, porque é muito conclusiva, a parte que diz, reservando aos grupos parlamentares as suas posições e respectivo sentido de voto para o debate, não nos compete decidir o que é que os grupos parlamentares querem fazer e, portanto, pedir-lhe, por favor, que deixasse constar ou fosse expurgado do texto esta parte final. E as conclusões deste parecer são no sentido de que este projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português consubstancia o poder de iniciativa da lei, reúne os requisitos constitucionais, legais, regimentais e está em condições de ser agendado para apreciação no plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que os grupos parlamentares estão de acordo com este último parágrafo, era um bocado tautológico e, quando muito, podia reservar o próprio grupo parlamentar à sua opinião, mas não temos, julgo que a mesa está em condições de aceitar. Não sei se algum grupo dos grupos parlamentares quer usar da palavra. Não existindo, queria interpretar a vontade dos grupos parlamentares, cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Rios pela forma célere e objetiva com que fez a apresentação do parecer. Estava eu a interpretar isso de forma abusiva. Sr. Deputado, Presidente, tem a palavra, Sr. Deputado.
Com o devido respeito, esta falta de hábito da praxis parlamentar fez-me incorrer neste lapso, meramente para cumprimentar o Sr. Deputado pelo parecer realizado pelo seu colega, pelo seu grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos de imediato ao parecer número 2, também do Partido Comunista Português, tem a ver com o projeto de lei número 25, que determina o cancelamento e revisão do ajuste direto e do processo de subconcessão a privados, STCP, Metro do Porto. A deputada relatora, a deputada que acaba de chegar aqui, cumprimento, dando-lhe os parabéns pelas notícias, particularmente me deixam satisfeitos. Eu, por isso é que eu disse pelas notícias, veremos se depois darei por mais qualquer coisa, para já, pelas notícias que me deixam com expectativas, não só pela criação de um ministério que ambos sabemos, pugnamos há muito tempo, as questões do mar, cá estaremos para conversar sobre essas matérias, se tudo se confirmar. Eu tinha a indicação que um outro deputado faria a apresentação, mas dada a presença do seu deputado... Não? Então, o seu deputado, cujo nome escapa... O deputado Luís Moreira Tessa tem a palavra para apresentar o parecer.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a presente iniciativa legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português visa fundamentalmente o cancelamento da reversão do ajuste direto e do processo de subconcessão dos serviços públicos de transporte coletivo na Sociedade Metro do Porto e nos STCP. Acresce que, conforme consta do articulado do projeto de lei, são aditados aos estatutos do STCP e também são alterados os estatutos do Metro do Porto. A iniciativa pretende alterar igualmente o regime legal relativo às bases da concessão do sistema de metro ligeiro do Porto, bem como mandatar o Conselho de Administração da empresa Metro do Porto S.A. para a prática de alguns atos. De acordo com a matéria constante do preâmbulo desta iniciativa, são apresentadas algumas justificações para a sua proposta, sendo que a primeira que é evocada é, desde logo, e cito, pela importância que estas empresas assumem, pelo facto de prestarem um serviço público fundamental e pelo facto de resultarem de avultados investimentos públicos realizados ao longo de décadas, estas empresas não podem estar vinculadas ao princípio do lucro máximo, que é o único que move os privados. Aliás, não é por acaso que estas empresas resultam de investimento público, investimento que nenhum grupo económico esteve na disposição de fazer e que o anterior governo PSD-CDS tudo fez para entregar aos grupos económicos, inclusive caracterizando o inaceitável ajuste direto, concretizando o inaceitável ajuste direto, levado a cabo no final do mês de agosto de 2015. Considerando a tipologia procedimental de contrato público que foi utilizada, o ajuste direto, a iniciativa considera que, e volto a citar, é um ajuste direto, ilegítimo, lesivo dos interesses da população e do país. O preâmbulo da iniciativa do PCP realça ainda a degradação da prestação do serviço de transporte coletivo, as obrigações financeiras a que o Estado está obrigado a cumprir para com os privados, bem como a eventual degradação dos direitos dos trabalhadores. Refere igualmente as consequências nefastas que a subconcessão terá no futuro da empresa MF, Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário S.A. Por fim, o PCP considera que as empresas de transporte coletivo do Porto deverão ser objeto de controle público, enunciando que não podem ser privatizadas nem municipalizadas e impõe-se o controle público das empresas. Bem, no fundo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o presente parecer relata de forma, digamos que precisa, aquilo que é o objeto da iniciativa legislativa do Partido Comunista Português, considerando nós que está em condições de ser agendada a sua discussão em plenário e, portanto, não nos oferece dizer neste pleito qualquer consideração do ponto de vista substantivo relativamente à presente iniciativa, sendo que qualquer manifestação relativamente ao mesmo poderá ser e deve ser reservada para plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a concordância do seu Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, não sei se há algum... Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por todos os motivos, por cumprimentar quer a autora do relatório, quer o Sr. Deputado, que teve a incumbência de o comunicar, como aconteceu um pouco comigo. Sou obrigado a presumir, apesar de tudo, que estava a ler, estava a citar e não a transmitir aquilo que era a convicção da Sra. Relatora. Certamente ou possivelmente não é este o grande momento para fazer apreciações sobre o fundo da questão, embora o relatório não nos ofereça qualquer tipo de questão, mas de todo modo esta iniciativa revela claramente, ao contrário do que ela própria evoca, revela claramente opções de natureza ideológica muito fortes. E chegará o momento em que teremos de perceber se este tipo de opções de natureza ideológica são ou não são partilhadas por toda a esquerda, nomeadamente pelo PS. Não é este momento, mas arranjaremos certamente momentos aqui no plenário e onde for preciso para perceber se para o Partido Socialista está em causa esta subconcessão ou está em causa a entrega total dos serviços públicos a privados, que é aquilo que o PCP defende. Muito obrigado.
Sr. Deputado, deixe-me só ver se algum dos grupos parlamentares, talvez depois, não sei se prefere responder já ou se no fim, talvez no fim. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco não tinha usado a palavra no ponto anterior. Gostaria de deixar aqui uma referência de valorização e de cumprimento às senhoras deputadas Odete Silva e Ana Paula Vitorino pela elaboração de relatórios sucintos, rigorosos e objetivos. Mesmo que não houvesse intervenções, eu aí à parte já tinha dado conta precisamente dessa observação. E cumprimentar os senhores deputados Paulo Rios de Oliveira e Luís Moreira Testa, em particular, penso que nas primeiras intervenções aqui na Comissão e na Assembleia, dar nota de que, salvo melhor opinião, toda a discussão política tem um enquadramento das ideias, das opções que são tomadas. E isso chama-se ideologia. Portanto, mesmo que estivéssemos a discutir os fusos horários em que nos inseríssemos, estaríamos a discutir a matéria da opção política com enquadramento ideológico. E por isso, com a plena consciência do enquadramento das opções políticas e ideológicas de cada um, teremos seguramente todo o interesse em debater no plenário aquilo que sejam as referências, mas pareceu-me que, só para corrigir que havia um lapso, nós somos favoráveis, o PCP é favorável à gestão pública de serviços públicos estratégicos para a economia e o país, como é o caso dos transportes públicos, e mais do que, ou não menos que, por uma questão de princípio, pela constatação objetiva da realidade relativamente à importância dessa gestão e desse serviço. Por isso, deixar aqui esta nota de valorização relativamente aos relatórios, ao relatório atual e ao do ponto anterior, dizendo que, do ponto de vista da elaboração e da metodologia de elaboração dos documentos, eu penso que começamos bem. Penso que é de facto esta abordagem, deixando realmente para o debate em plenário ou para a sede própria, podia ser uma resolução na comissão, mas deixando para o debate da substância a matéria das eventuais divergências ou convergências. Aqui trata-se de verificar de facto da regularidade regimental dos diplomas e iniciativas e por isso cumprimentamos as senhoras deputadas que apresentaram e que elaboraram os relatórios e os senhores deputados que as apresentaram também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os relatores deste projeto de lei e todos os presentes. Dizer que me parece um bocadinho estranho a referência a projetos de resolução que vêm da anterior legislatura. Até porque, no caso do Bloco de Esquerda, por exemplo, alguns dos projetos de resolução que são aqui referidos foram substituídos, creio com alguma vantagem, por projetos de lei que já entraram nesta legislatura e que eu me permito referir que há pelo menos dois projetos de lei que foram também entregues na mesma altura do projeto de lei número 47, que altera as bases da concessão do sistema de metro ligeiro do Porto e estatutos de metro do Porto. E o projeto de lei número 49 aprova o cancelamento e reversão do processo de subconcessão da SCP e altera os estatutos da STCP. Pelo menos, além destes dois projetos de lei, há mais dois. Um que altera o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que é o projeto de lei número 48, e o outro que mantém, digamos, anula o processo de reestruturação da Carris e metro de Metro de Lisboa, Transtejo e Soflusa. Eu creio que, se calhar, o parecer, no sentido de uma maior clarificação e atualidade, talvez ganhasse um bocadinho mais se referisse os outros dois projetos de lei que estão em falta, e se os projetos de resolução da anterior legislatura fossem substituídos simplesmente por estes dois projetos de lei também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Testas tem agora a palavra, com as várias sugestões dos dois grupos parlamentares.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, meramente para concluir que, obviamente, que o processo político traduz diferenças ideológicas, e deve ser assim. A divergência ideológica não é assim um problema nem um mal, antes pelo contrário. Relativamente à matéria em discussão, a posição do Partido Socialista é sobejamente conhecida e profusamente difundida, quer nas intervenções, nas várias circunstâncias em que foram feitas, quer constante dos documentos elaborados pelo Partido Socialista, e, portanto, as mesmas serão traduzidas na discussão no plenário e constarão certamente do programa de governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era sobre a sugestão do deputado Heitor Sousa da inclusão ou não das iniciativas que vão para o arrastamento do Bloco de Esquerda.
Sim, eu não sei, seria da minha parte muito intrusivo, sem perguntar à autora do parecer se está de acordo, mas penso que não haverá problema em admitir as sugestões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Moreira Tessas, ainda por cima coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Rios, a dar a palavra para...
Se me permite, do ponto de vista procedimental apenas, não sendo muito relevante, mas estas primeiras reuniões depois definem procedimentos que depois se repetem e podem dar origem a algumas entropias. O que acontece? As iniciativas nem sequer foram distribuídas ainda, ou não chegaram à comissão, e portanto é capaz de ser um bocadinho precipitado estar a juntar algo que oficialmente não existe e nem sequer cá está. Muito obrigado.
Sr. Deputado, estas primeiras reuniões servem de aprendizagem, não vão servir de mais que isso. De qualquer das maneiras, tendo em conta exatamente os momentos ainda pouco consistentes, o facto de existirem, deram entrada na mesa, vão ser discutidas por arrastamento. Eu acho que, tentando aqui um consenso, pelo menos o enunciado daquilo que já deu entrada na mesa está aceito, pode constar, até por uma questão de rigor, porque não são projetos de lei, eles são dois, são o projeto de lei 49, se não falha, 48 e 50. Então, pelo menos, se não houver nenhuma objeção, eu sugeria que pudessem estar... Sr. Deputado, bom dia, se tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Se me permite ajudar, só dar esta sugestão. Mantendo a estrutura tal como está, pelo que eu percebi, há uma referência a iniciativas legislativas da legislatura anterior, e, portanto, aí corrige-se materialmente a matéria que houver a corrigir, portanto, é só uma questão de acertar o passo do texto, salvo seja. Agora, pode haver uma referência num parágrafo próprio para as várias iniciativas que estão em agenda para debate por arrastamento para o plenário no mesmo dia, sejam elas quais forem. Eu nem sequer vou dizer que é do partido A, B ou C. Julgo que o PS tem um projeto de resolução, julgo que o Bloco de Esquerda tem um projeto de lei, não sei se os Verdes têm alguma iniciativa, mas aquilo que houver em termos de agenda, ou isto, ou não colocar. Portanto, eu deixo ao critério dos senhores deputados e das senhoras deputadas e da mesa para colocar aquilo sobre a atual legislatura, colocar-se-ia sobre aquilo que vai por arrastamento para o debate em plenário também com este. É só esse critério. Agora, o que o deputado Paulo Rangel Oliveira disse do ponto de vista do formalismo de não estar na Comissão, eu compreendi a ideia. Compreendi e poderia ser esse um critério. Poderá ser esse um critério. Havendo o debate agendado com um conjunto de iniciativas, pode haver o critério de se colocar, mas aí colocam-se as várias questões. Mas fica só o contributo para a decisão que for tomada.
Senhores deputados, os seus deputados dirão como querem o procedimento daqui para a frente. Queria só sugerir-vos que é da tradição, aliás, na conferência de líderes isso foi discutido e permaneceu, que é uma prática que eu acho que vai a favor dos grupos parlamentares, nomeadamente em matérias de arrastamento, que entrou sexta-feira até à meia-noite. E pode acontecer, não é a primeira vez que discutimos matérias por arrastamento que nem sequer foram alvos de parecer. E, portanto, como todos nós usamos isso e todos nós beneficiamos dessa regra, que a Conferência de Líderes resolveu manter para não coartar a iniciativa dos parlamentares, que é consensual matéria de arrastamento, sexta-feira à meia-noite, e podemos estar a discutir na quarta-feira sem parecer. Eu acho que os pareceres, se puderem fazer referência, uma vez que deram entrada na mesa e foram aceitos, a partir daí o processo legislativo começa. Que não se deva dizer nada sobre eles que não os conhecemos também me parece razoável, mas que se possa dizer que deu entrada. Num buraco, iniciativas do grupo parlamentar YZ parece-me de aceitar. Senhor deputado António Costa e Silva, tu faz-me sinal.
Senhor Presidente, muito obrigado, mas de facto tirou-me as palavras da boca. Não é precisamente o que eu ia dizer. Esta discussão de facto é muito interessante, mas esgotou-a totalmente com a sua intervenção. Muito obrigado.
Assim sendo, presumo que o senhor deputado...
Senhor Presidente, só para referir que o parecer apresentado pelo Partido Socialista, que foi objeto de relato pela deputada Ana Paula Vitorino, já contém quer os projetos da anterior legislatura, quer os projetos da nova legislatura. Só para precisar este facto que, perante a discussão que se gerou, não me parece de subentes importância.
Senhora, assim sendo, fazendo essa referência a iniciativas entradas, eu julgo que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi também aprovado por unanimidade, portanto estamos em condições, estão agendados para discussão na próxima sexta-feira, se não falha a maré. Sr. Deputado Bruno Dias, encaixa-se naquilo que eu digo que é o nosso período de aprendizagem. Passamos, senhores deputados, peço-vos um bocadinho de atenção. Passamos ao número 3, que é a discussão e aprovação do regulamento da Comissão. Nós estamos com, em termos de prazos regimentais, ainda não fora de prazo, mas com necessidade de acelerar quer a aprovação do regulamento, quer o do plano de atividades e orçamento. E, portanto, eu acho que estamos em condições de fazer uma discussão muito breve sobre o nosso regulamento. Ele não tem. A única proposta que me chegou é do Partido Socialista, tem a ver com o artigo 11, julgo que todos os grupos parlamentares estão na posse dessa alteração. É uma alteração de pormenor e é aquele artigo que eu iria pedir aos grupos parlamentares que nunca fosse utilizado, ou seja, ele pode constar nesta redação ou noutra, mas gostaria de pedir aos grupos parlamentares que sempre que possível tivéssemos quórum, que não houvesse necessidade de esperar 30 minutos ou adiar a nossa agenda, porque isso não ia a favor do nosso, nossa credibilidade e bom nome. Mas, Sr. Deputado Luís Testa, sendo o autor da proposta, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós entendemos que ao fazer esta proposta precisávamos e delimitávamos a abrangência do quórum da reunião, porque a redação anterior era imprecisa e poderia colocar da sua leitura a Comissão alguma perplexidade. Contudo, gostaríamos de colocar também à discussão o ponto 3 da alteração ao articulado que apresentamos, no sentido de que nós, numa primeira proposta, e foi aquela que enviámos para a mesa da Comissão, dizíamos que a sessão seria marcada para o primeiro dia parlamentar seguinte. Nós temos também algumas reservas de que isso mesmo não seja muito restritivo e, portanto, essa primeira parte poderia decair, ficando marcada pela mesa, ouvidos os coordenadores, seria marcada a continuação, ou seria agendada a reunião.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. A nossa intervenção ia precisamente no mesmo sentido, porque, compreendendo da clarificação do artigo que refere, portanto, a esta matéria, nomeadamente o quórum, mas deixa de fazer sentido, precisamente porque no dia seguinte existem as reuniões de grupos parlamentares, portanto, a redação terá mesmo que ser alterada, portanto, aliás, o Partido Socialista, em tempo, já deveria, estava a reparar precisamente nessa questão, portanto, temos que ter outra redação que não, a que nos imponha a data no dia seguinte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Total acordo pela nossa parte também, é exatamente isso. O mais adequado e o mais sensato é realmente ser marcada a nova reunião por parte do Sr. Presidente, ouvidos os coordenadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não há mais grupos parlamentares. Eu daria, na prática, a redação como está, daria sempre à mesa e aos coordenadores a fixação de uma nova reunião. De qualquer das maneiras... Exatamente. Para não ser sempre na exceção, passa a ser a regra, a mesa e os coordenadores marcarão nova data, que será, por consequência, de consenso com todos os grupos parlamentares e de acordo com a agenda dos grupos parlamentares. Portanto, nós encontraremos uma redação que reflita essa mesma intenção e, portanto, passaria agora, se não se importa, senhores deputados, pedia-vos que olhassem para a grelha de tempos que consta do nosso regulamento e, sobre essa matéria, dar-vos nota, até porque temos connosco as representantes do Grupo Parlamentar do PAN, aliás, queria cumprimentar os assessores dos vários grupos parlamentares que são parte integrante e importante dos nossos trabalhos, cumprimentá-la. Na reunião de presidentes, lavrou-se, tanto quanto me foi dado a perceber, num erro, que foi, eu levantei a questão sobre que distribuição de tempos deveríamos dar ao PAN. O Sr. Deputado Capola Santos, Presidente da Comissão de Agricultura, disse que tinha havido um consenso e a anuência do próprio grupo parlamentar do PAN na atribuição de metade do tempo do partido mais pequeno, o que nos levantava um problema, porque nós temos os tempos iguais para todos. E o Sr. Presidente da Assembleia disse que tinha sido esse o entendimento e a lógica na Conferência de Líderes, ou seja, dar ao PAN, isso está espelhado no fundo nas grelhas, metade do grupo mais pequeno, mas houve ontem, o primeiro caso estava na Comissão de Agricultura e parece que não foi bem assim, o PAN não anuiu, não deu consentimento e, portanto, a solução que ficou na Comissão de Agricultura e que eu vos proporia aqui para haver alguma coerência, E foi assim, com o voto contra do PAN, portanto, presumo que o PAN ainda assim não concorda, foi atribuir ao PAN metade do tempo dos outros grupos parlamentares. Não metade do grupo parlamentar mais pequeno, que seria o Partido Socialista às vezes, metade de todos os grupos parlamentares. É o que ficou, se não me falha a memória, na Comissão da Agricultura, é esta a sugestão. Aumenta um pouco as nossas reuniões, quer sejam em audições regimentais, quer sejam no tipo de audições, de qualquer das maneiras também vai a benefício da participação de todos os grupos parlamentares e, porventura, também é da tradição que nem partidos consistentes aos verdes, não sei se o PAN estará presente em todas as reuniões, ou seja, teremos momentos muito precisos em que o PAN e o Partido Socialista aos Verdes estejam presentes e que teremos uma reunião mais alargada, mas eu, sobre essa matéria, queria apenas dar-vos esta explicação, mas gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre que decisão tomaremos aqui, sendo certo que devíamos manter uma coerência para que não haja comissões com... para que o PAN não tenha tratamento diferenciado, respeitando o princípio da igualdade, que é termos todas as comissões o mesmo tratamento. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, manifestar aqui a concordância com esse princípio que o Sr. Presidente
refere de haver um equilíbrio e também uma coerência, aliás, tínhamos falado nisso na reunião anterior, a tentativa de haver um critério uniforme aplicado nas várias comissões parlamentares. A informação que o Sr. Presidente nos transmite levanta-me uma preocupação, é que as comissões parlamentares fiquem na circunstância de estar coerentemente a assumir um critério que é sempre merecedor da discordância do PAN. E eu pergunto, eu não tenho nenhum contributo em particular de que a solução fosse de uma maneira ou da outra. E tenho pena que, se for o caso, de chegarmos a uma solução que seja sempre imperfeita. É da natureza das coisas, é mesmo assim. Eu perguntava ao Sr. Presidente se, eu não me lembro agora, sinceramente, há mais comissões parlamentares que têm grelhas de tempo idênticas, de 7 minutos para cada um, de 8 minutos para cada um. Eu pergunto só muito simplesmente, ainda teríamos tempo para, numa reunião de mesa e coordenadores, eventualmente convidando o Sr. Deputado do PAN ou quem representasse o PAN nessa discussão mais informal e mais direta, podermos ainda resolver essa matéria, ou já não há tempo para isso? Pergunto eu, muito honestamente. Se houvesse tempo, talvez fosse o ideal ainda aprofundar um pouco, ver comparação com outras comissões que tenham também grelhas de tempo de tempo igual para todos, como é que se pode fazer, porque realmente estar cada um na sua comissão a procurar e a procurar genuinamente a melhor solução pode ser um meio caminho, mas faltava depois o outro meio. Deixo esta pergunta mesmo porque talvez valesse a pena.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Talvez não me tenha feito entender. As outras comissões onde esse problema existe estão os regulamentos já aprovados, com a evolução de não metade do partido mais pequeno como metade dos outros grupos parlamentares. Ficou assim. O PAN, na Comissão de Agricultura, votou contra, julgo que votou contra também na outra comissão. Mas as comissões aprovaram, ou seja, seríamos nós abrir outra vez a discussão e ter um entendimento diferente. Portanto, nós aqui estamos um pouco forçados a ter que fazer a mesma coisa, que ainda assim é um upgrade à nossa posição inicial. E por isso eu quis vos dar esta explicação para perceberem que estamos com o nosso âmbito de discussão um pouco fechado, já não podemos aqui inovar muito nessa matéria. A minha sugestão é que também se aceitasse a mesma regra, que beneficia o PAN, no fundo, e utilizámos o mesmo método, metade dos grupos, dos tempos dos outros grupos parlamentares. E assim consertávamos a nossa posição com as outras comissões que já têm regulamentos aprovados, sendo certo que eu reconheço que o PAN ainda assim não concorda, mas que é perfeitamente entendível e expectável. Sr. Deputado Luís.
Sr. Deputado, esta é uma discussão daquele género que será sempre uma eterna discussão, não é? E, portanto, nós acompanharemos aquilo que será, do ponto de vista do consenso, mais razoável. E, portanto, não temos nenhuma objeção a que a mesa faça qualquer tipo de diligência para tentar, de uma forma ainda mais efetiva, aprofundar o consenso relativamente a esta matéria. E, portanto, nós não temos nada a opor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, apenas para lhe perguntar se o PAN fez alguma proposta em concreto sobre esta matéria. Porque fala-se daquilo que é um entendimento noutras comissões, mas já agora eu gostava de saber se o PAN fez uma proposta em concreto de tempos, de grelhas de tempos, para que possamos, digamos aqui, comparar aquilo que é a posição do PAN e aquilo que são as propostas que acabaram por ser adotadas nas outras comissões. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Já agora, no nosso caso é mais simples, nós gostamos e respeitamos as tradições, portanto esta é uma boa prática que é praticada, mas de qualquer forma a proposta pelo Sr. Presidente parece-nos todo coerente e concordamos totalmente com ela.
Muito obrigado. Na nossa comissão o PAN apenas solicitou a existência de tempos. E como disse, tive a oportunidade de ouvir a discussão feita pelo próprio deputado do PAN na Comissão da Agricultura, o que pedia era tratamento igual. Ora, o regimento não prevê isso, e o regimento não, o atual regimento, sei que em conferência de líderes foi posta a hipótese de alteração do regimento. O Sr. Presidente diz que não é o momento de fazer alteração ao regimento, e portanto a alteração ao regimento será feita num futuro, não sei se próximo, e nessa altura o deputado do PAN terá em conferência de líderes esgrimir as suas propostas. Neste momento, o que existe é aquilo que consta do regimento, e aquilo que consta do regimento. Nós estamos a dar mais que o regimento permite, estamos a dar mais, e eu aqui, se os grupos parlamentares permitirem, não me custa nada, olhando para a grelha das entidades, é um minuto e meio, julgo que a mesa terá que ter um entendimento de boa vontade e permitir um pouco mais de tempo, sob pena de um minuto e meio, não dar rigorosamente nada, mas nós estamos a trabalhar com o regimento que existe, e o regimento prevê grupos parlamentares, o PAN não é um grupo parlamentar, prevê deputados não inscritos, até prevê deputados que representam um só partido. Portanto, estamos a cumprir rigorosamente o regimento, a ir mais longe, que é dar metade do tempo do maior grupo parlamentar, segundo ao PAN. Eu percebo que o PAN, por uma questão de coerência, possa dizer que está contra, prevê numa futura alteração do regimento ter algum ganho em alguma alteração. E julgo que o Parlamento, tendo a nova realidade, existência de partidos com o seu deputado, também terá que fazer uma avaliação melhor. Mas enquanto não fez, essa é a nossa é a realidade que temos. Portanto, vamos cumprir o regimento, estamos a ter boa vontade, estamos a alinhar com as outras comissões que já fizeram essa votação, e portanto a minha proposta é que façamos exatamente a mesma coisa e deixaremos para uma futura alteração do regimento outras decisões sobre a matéria. Portanto, se não houver mais nenhum grupo parlamentar que queira intervir, eu ia pôr à votação. Eu tinha a votação, aliás, o que temos aqui é exatamente a mesma grelha que tínhamos no passado, com esta pequena alteração, e portanto o que eu vos pediria era quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Gostava que os grupos parlamentares se... Sou pena de eu achar que, como ninguém levantou a abstenção nem contra nem a favor, fico sempre na dúvida. E não quero fazer interpretações da vontade dos grupos parlamentares, mas está aprovado o nosso regulamento. Passamos ao ponto 4, plano de atividades. Eu tinha dito que não... Apesar de estarmos a queimar prazos regimentais para a aprovação do nosso plano de atividades, eu gostaria, se me permitem, de podermos ter uma decisão final na próxima reunião. E, portanto, hoje a nossa proposta é... É pedir, no fundo, aos grupos parlamentares que olhem um pouco para o nosso plano de atividades, não se querendo ser muito ambiciosos, fazer um plano de atividades para uma sessão. Depois discutiremos isso, sessão legislativa, ação legislativa. Talvez possamos, porque vamos ter agora, porventura, de acordo com a nova orgânica de governo, porventura, matérias novas ou abordagens diferentes às matérias que já não são novas, e portanto julgo que nesta fase fazemos uma pequena adaptação. Não sei se algum grupo parlamentar tem alguma sugestão, ou quer dizer sobre esta matéria alguma coisa, se concordam que nós temos que fixar a votação do plano de atividades na próxima reunião. De qualquer das maneiras, queria dizer-vos que nós fizemos aqui uma proposta que decorre do entendimento que eu optei por considerar quase definitivo, embora não quisesse, que era a criação já de grupos de trabalho, mantendo a tradição, mantendo o que era o grupo de trabalho do turismo, o grupo de trabalho da prevenção rodoviária e o grupo de trabalho das audições. Gostava que pudéssemos aprovar pelo menos este, porque temos, como devem calcular, já pedidos de audições e, portanto, quanto mais depressa começamos a trabalhar, mais depressa vamos limpando e vamos até dando... Pois eu tenho aqui audições e tem que ser audiências. Tem toda a razão. Portanto, com esta pequena correção, não sei se os grupos parlamentares estamos em condições... Senhor Deputado, tem a palavra.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscreve de imediato a proposta da criação do Grupo de Trabalho relativo ao turismo, como também o grupo de trabalho das audições proposto aqui pelo Sr. Presidente. Contudo, importa averiguar da necessidade e da premência da criação de um grupo de trabalho relativo à segurança rodoviária. Bem sabemos que o grupo de trabalho da segurança rodoviária foi objeto dos mais elevados elogios pelo trabalho produzido, mas isso não justifica a sua manutenção. E eu chamo a atenção para esta matéria, tendo em conta que as competências desta Comissão foram alargadas sobremaneira, a dimensão do trabalho que pode sobrecarregar esta comissão pode ser exaustiva e muito dura. Poderá haver necessidade de criação de outros grupos de trabalho, nomeadamente tendo em conta as áreas governativas específicas que sairão da lei do governo. E, portanto, não me parece que a justificação para a criação do Grupo de Segurança Rodoviária, numa altura em que não existe premência legislativa relativamente a esta matéria, seja só por si a de que o Grupo de Trabalho teve uma grande relevância no passado e que é admitida e considerada por todos. Aquilo que eu proponho é que, pelo menos, não se inicie já, ou não se aprove já a criação deste Grupo de Trabalho, podendo ela vir a ser aprovada caso haja disponibilidade da própria Comissão para o efeito. Uma vez que nós não sabemos se, e eu tenho quase a certeza que isso vai acontecer, se nas próximas semanas nós não estaremos deparados com a criação de outros grupos de trabalho sobre outras matérias mais importantes, tendo em conta a circunstância atual. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Silva. Eu efetivamente não concordo com a posição. Eu tive a oportunidade de, fez domingo 8 dias, estar a participar numa iniciativa nacional das entidades, nomeadamente da GAR e outras entidades que promovem a prevenção e a segurança rodoviária. Estive lá em representação do grupo parlamentar do PSD, aliás fui o único deputado e o único representante do grupo parlamentar naquela matéria, e deu para perceber em viva voz... Pois não sei, é isso, lamento, mas não vos posso dar essa resposta. Eu penso que sim, dizem que sim, mas isso cabe à entidade, não cabe a mim. O que eu quero dizer é que nessa iniciativa, foi uma iniciativa com grande dimensão e muito importante, e deu para perceber, na realidade, a importância que esta comissão teve, a valorização que lhe deram, o trabalho que foi realizado, os trabalhos que foram realizados, e permita-me, a equipa canha não se deve mexer, ou seja, naquilo que é bem feito não se deve alterar. A outra matéria que é muito importante e que deu para perceber precisamente nessa iniciativa, que é, existe um conjunto vasto de matérias, nomeadamente na aplicação das novas tecnologias ao automóvel e o efeito que isso tem nos riscos rodoviários, nomeadamente o automóvel, o GPS e outros equipamentos, e o efeito dessas tecnologias que hoje têm no aumento da sinistralidade, ou seja, tivemos um período forte, intenso, de Portugal acompanhar os índices europeus, mas na prática, nos últimos anos, já estamos a inverter essa tendência, e a causa que foi respondida tem a ver com esta prática excessiva da aplicação e da utilização das novas tecnologias, nomeadamente nos automóveis. O que significa que as matérias existem, é uma matéria muito sensível, muito importante, existem um conjunto de aspectos que Portugal tem feito um trabalho muito importante e tem cartas a dar sobre esta matéria, nomeadamente ao nível dos investimentos públicos. Por isso, parece-nos a nós pertinente, a não ser que não haja motivação ou pessoas motivadas nesta comissão, para desenvolver este trabalho. Se existir, na minha perspectiva, devemos, que é uma área nobre, digamos assim, que nós devemos desenvolver. Já agora aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para dar nota que para nós era importante deixar, se calhar fechar rapidamente estes grupos de trabalho, para na prática, provavelmente vamos ter um novo governo muito a curto prazo, portanto não devemos parar aquilo que deve ser as nossas práticas de trabalho. Devemos, na realidade, deixar alguma abertura para novos grupos de trabalho. Dou um exemplo, vamos ter uma fase decisiva de aplicação de fundos comunitários e que lhes devemos dar o respectivo acompanhamento. Pode ser uma área importante em que esta Comissão dê uma atenção muito especial, sobretudo também nas boas práticas e na boa aplicação dos fundos comunitários. Pode ser um exemplo concreto que esta Comissão pode ter em atenção. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu queria repetir o que disse, que é o meu entendimento sobre a criação de trabalho. Eu gostava que fosse uma realidade dinâmica e que pudéssemos a todo momento poder fazer a avaliação, para não estarmos a criar um pouco, quase por necessidade de fazer propostas por fazer, criar grupos de trabalho que depois resultam em grupos de não trabalho, fruto das circunstâncias da agenda. Portanto, é preferível irmos fixando irmos avaliando. Sobre esta matéria do grupo da Proteção Rodoviária, os grupos parlamentares tomarão decisão. A única coisa que eu acho que vale a pena ponderar é que sinal é que a Comissão dá e o Parlamento dá numa matéria. Aliás, isto explicou porque é que, mesmo quando não havia nenhuma alteração ao Código da Estrada, nenhum processo legislativo, se manteve o grupo. Era porque ele tem, no fundo, um caráter de divulgação, persuasão, informação sobre um valor em que fizemos progressos relevantes sobre a prevenção rodoviária que convinha manter, no fundo. E há até problemas de mobilidade, quer seja no nível local, quer seja no nível geral, que são sempre inovadores e que merecem o tratamento e que tratados nesse grupo. Mas não me choca aqui a abertura para tudo, desde que os grupos parlamentares assim decidam, mas a nota que eu queria dar, podemos fixar o que é possível fixar. A criação do grupo de trabalho é uma prerrogativa que teremos a todo momento, não tem que estar sequer no plano de atividades, podemos mais tarde decidir a criação a todo o tempo de um grupo de trabalho e decorrerá em razão da dinâmica que foi criada. E, portanto, não vale a pena discutirmos aqui o que é que vai já ficar, porque gostaria, de facto, que cada grupo parlamentar pudesse, quer em reunião de coordenadores, quer em reunião de plenário, mais tarde podemos ir fixando, até porque os grupos de trabalho vão ter que ter, alguns deles, já estamos a falar dos permanentes, vão ter que ter agenda muito focada, prazo de validade, plano de atividades deles próprios e a todo momento fazer essa avaliação. Mas, pelo menos o grupo de trabalho do turismo parece-me consensual e os das audiências, porque precisamos começar a trabalhar, parece-me consensual, os outros podemos deixar para futuras decisões. Mas, Sr. Deputado Heitor de Sousa, tem a palavra.
Sr. Presidente, com todo o respeito pelas tradições nesta casa, creio que, por uma questão de método, os grupos de trabalho devem resultar, na minha modesta opinião, das atividades que se pretendem realizar. Porque nós não vamos fazer um grupo de trabalho apenas porque se faz sempre um grupo de trabalho disto e daquilo. Não. Em função, creio eu, daquilo que se pretende fazer para esta primeira sessão legislativa, se calhar justifica-se um grupo de trabalho sobre uma matéria relativamente à qual nós não temos ainda todos os dados do problema para justificar a sua criação e que podem resultar, por exemplo, da tomada de posse que em breve o Governo vai experimentar durante esta semana. Portanto, acho que não perdíamos nada se fôssemos um bocadinho mais cautelosos para a próxima reunião voltarmos a abordar esta questão, se calhar com outros dados em cima da mesa que nos podem ser muito úteis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria manifestar primeiro concordância com o que acabou de dizer o deputado Heitor Sousa. Pode dar-se o caso, não sabemos, pode dar-se o caso de haver realmente a necessidade de adequarmos a orgânica e as competências e áreas de acompanhamento aqui na Assembleia em função, digamos, da própria dinâmica de acompanhamento parlamentar às áreas setoriais que a orgânica do Governo depois irá estruturar. E, portanto, por exemplo, é indissociável que na passada legislatura a criação da 6ª Comissão, congregando a antiga Comissão de Economia com a antiga Comissão de Obras Públicas, resultou da orgânica do Governo que congregou dois ministérios, pelo menos. Até ao princípio tinha trabalho também lá no meio. E, portanto, eu concordo com este critério e com esta ideia de ponderação. Ponderação no sentido de esperarmos mais alguns dias para a questão dos grupos de trabalho. Total acordo com isso. Aliás, poderíamos chegar à conclusão que a área, por exemplo, das infraestruturas, transportes e comunicações não teria menos peso que a do turismo para justificar um grupo de trabalho. Por exemplo, mas não estou a dizer que assim seja. Vamos ver. E isto fica registado do ponto de vista, do método, para a nossa parte. Depois de deixar apenas uma opinião relativamente a um assunto interessante que foi colocado pelo Sr. Deputado António Costa Silva e antes pelo Sr. Deputado Luís Moreira Testa em relação à questão e portanto, suscitada no âmbito da proposta inicial que o Sr. Presidente também referiu do Grupo de Trabalho da Segurança Rodoviária. Sentar a demorar muito tempo aos Srs. Deputados, dizer apenas que, compreendendo as razões e as boas razões que os Srs. Deputados trouxeram nas suas intervenções, eu penso que não são necessariamente mutuamente exclusivas as opiniões, porque a valorização de um determinado assunto pode não significar uma permanência constante de intervenção e trabalho nesse determinado assunto. E por isso nós poderíamos, por exemplo, destacar e valorizar pela dignidade que tem uma determinada matéria, dedicando, por exemplo, uma conferência parlamentar que, a nível nacional, reunisse nesta Assembleia instituições de todo o país e que tivesse um ou dois dias de trabalho com uma dignidade institucional e com um enquadramento de destaque que o justificasse. E isso poderia perfeitamente ser uma boa opção para um assunto que o merecesse. E esse, sem dúvida, é daqueles assuntos que merecem. Se isto significa um trabalho legislativo de acompanhamento e fiscalização política, etc., etc., todas as semanas um grupo de trabalho reunir ao longo de um ano, não tenho a certeza. O mandato anterior justificou-se mesmo. E levámos aqui meses de trabalho e de discussões, desde o Código da Estrada, desde as questões do ensino da condução. Tivemos aqui, de facto, muita coisa para fazer. Não era porque o assunto fosse muito importante apenas, era por isso e porque havia muita coisa para fazer. E por isso o grupo de trabalho ter aí um papel que teve, não é? E o balanço ser positivo. Ou seja, no fundo, eu penso que devemos concordar com ambos os senhores deputados pela importância e dignidade do assunto e pela eventual constatação de que não haverá constantemente um acompanhamento a fazer. Mas, e como eu digo, essa questão é uma matéria que deveríamos ponderar de forma sistematizada nos próximos dias. Sr. Presidente, pedindo desculpa, um último ponto muito rápido sobre o grupo de trabalho de audições e audiências ou audiências e audições. Para deixar também registada a PCP, dizendo o seguinte, de forma muito breve. Se o problema aqui, e sem desmerecer nem desvalorizar as muitas tarefas das senhoras e dos senhores deputados, mesmo, sem desvalorizar a questão da participação de todos, mas se o problema é uma questão de agenda, de trabalho, de disponibilidade de todas as pessoas, de dificuldade em reunir a comissão no seu todo para ouvir as instituições, eu penso que esse é daqueles assuntos que nós temos a obrigação de resolver, coletivamente e cada um de nós. Porque é para isso que cá estamos, é para resolver as questões da agenda, para garantir que recebemos as pessoas que têm que ser recebidas. Se o critério é termos um grupo de trabalho que é especializado em audiências e audições, só por si, eu relembro a ideia que tinha dado numa reunião anterior, até por matéria de dignidade institucional, é ingrato o Parlamento, numa comissão, numa determinada área, decidir politicamente que não é a comissão que recebe uma instituição, uma Associação Nacional de Municípios ou uma entidade, seja qual for, e remeter para um grupo de trabalho onde, por norma, vão estar muito menos deputados do que teriam que estar em comissão, até em visão do quórum. Nós temos a experiência que temos, de facto, é verdade. Temos a experiência que temos e sabemos que às vezes há dificuldade em mobilizar toda a comissão ou mais de metade dela. Sabemos disso. Mas isso é um problema que temos que resolver. Eu penso que é mais adequado, até institucionalmente e pela valorização do debate parlamentar. É mais adequada a comissão parlamentar, enquanto tal, receber as instituições numa audiência que seja solicitada ou numa audição que seja decidida a fazer, do que propriamente remeter para um grupo de trabalho, porque aconteceu muitas vezes haver o desapontamento por parte de entidades que se dirigem ao Parlamento e depois vêm para uma sala reunir com quatro pessoas ou três, num grupo de trabalho de audiências. Isto é um registro apenas do ponto de vista nesta matéria da nossa parte. Não vamos ser não vamos fazer questão e colocar o assunto de uma forma determinística. É o resultado da nossa preocupação em relação a essa matéria. Não é, ao contrário do que se chegou a pensar, grupos de trabalho, não é isso. É, nesta matéria, quer de certas visitas, quer, neste caso, de audiências e audições, colocarmos a comissão no ponto fulcral e não delegando, digamos assim. Era esta a opinião que queria deixar registada, compreendendo que a opção maioritária seja no sentido de retomar e manter o método do grupo de trabalho. Compreendendo isso, deixo apenas para registro esta nossa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputada Ana Paula Vitorino. final. Meus caros, eu julgo que já avançamos. Deixa eu dar desculpa. Tem a palavra.
Só para precisar, eu quando há bocado me manifestei a nossa posição relativamente ao Grupo de Trabalho da Segurança Rodoviária, não quero que isso seja interpretado de todo como uma objeção relativamente à própria segurança rodoviária, que a determinada altura me pareceu que era como estava a ser. Mas eu prevejo que haja matérias muito, muito caras a esta comissão e que podem ser objeto de tratamento, desde logo a questão dos fundos comunitários, como foi manifestado pelo Sr. Deputado Costa da Silva. Mas também as infraestruturas e as obras públicas, que têm ocupado uma grande parte do trabalho desta comissão, por aquilo que eu li, como a industrialização, por exemplo, não será uma matéria cara a esta comissão, que deveria merecer a criação de um grupo de trabalho, a economia das regiões transfronteiriças e periféricas, os têxteis e até o setor automóvel. Bem, não será possível nós criarmos todos os grupos de trabalho que ambicionamos criar. E, portanto, é que a gestão desta comissão também tem que ser feita de forma parcimoniosa e termos de fazer opções relativamente à mesma. Era só esta a questão que eu queria deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que posso interpretar assim de maneira. Nós temos que fazer um plano de atividades onde temos identificado, tínhamos um conjunto de vetores. Podemos densificar esse conjunto de vetores em todas as matérias, fruto do anunciado nova orgânica de governo, fruto da matéria que os grupos parlamentares consideram relevantes. Questão do plano de atividades para uma ação legislativa, que temos que fechar e votar para a próxima semana e, dependendo da densidade das propostas, reuniremos ou não os coordenadores antes para evitar uma discussão longa em plenário da Comissão. Se for coisa simples, e também não parece que mereça discussão, porque acho que aqui devemos respeitar a vontade dos parlamentares e depois vamos acompanhando, não vale a pena estarmos a esgrimir se o vetor do setor automóvel é mais importante que o texto, portanto, está na nossa... Já fixamos o conteúdo da comissão e, se repararem, é enorme, portanto, dá para tudo. A criação de grupos de trabalho, eu volto a repetir, é matéria, uma segunda fase. Eu acho que deveríamos fixar dois agora e deixar para que o normal funcionamento e o trabalho que vamos ter, se nos obrigam ou não, até em razão da matéria e das exigências, lá de fora e cá de dentro, se nos obrigam a constituição de grupos de trabalho, sejam os quais forem. O que eu quis sinalizar é que, como dizia, nós temos uma realidade lá fora. E esta discussão foi útil para não ficar lá para fora, que a não existência, ou a possível não existência, do grupo de prevenção rodoviária, era uma desvalorização de uma matéria que a prevenção rodoviária é nacional, as escolas de condução, o ACP, nos poderiam acusar de repente, a Comissão deixou cair. Nós não deixamos cair. Ponderamos no futuro, ou até incluir atividades na Comissão, ou até manter o grupo de trabalho. Nada aqui está, é só esse sinal, porque normalmente depois, como temos uma realidade nova, que é pensar como é que isto é lido lá fora, e como as pessoas têm uma certa expectativa, e a expectativa vem de há muito tempo, dizer, bom, a Comissão deixou cair o grupo de trabalho, desvaloriza, não desvaloriza. É exatamente aquilo que o entendimento que eu faço, é que decidiremos no futuro o que fazer. E, portanto, pediria, reiterava aos grupos parlamentares que olhassem para o plano de atividades e mandassem propostas para votarmos na próxima questão com os vetores e com as matérias que entendam relevantes, até de acordo com a nova orgânica. E gostaria de pedir aos grupos parlamentares que aprovassem, então, para já, porque é consensual a constituição do grupo de turismo, e cabe ao Partido Social Democrata indicar o coordenador desse grupo. O grupo de trabalho de turismo cabe ao PSD, o futuro grupo cabe ao Partido Socialista e assim sucessivamente. Portanto, como só temos dois, o grupo das audiências cabe ao Partido Socialista indicar-nos depois um coordenador para esse grupo de trabalho. Reconhecendo a observação do Sr. Deputado Bruno Dias e dizendo que eu disse isso no início e volto a dizer, eu gostava de pedir aos grupos parlamentares a colaboração para que a mesa e coordenadores possam decidir, sem necessidade de grandes discussões, do que é relevante a Comissão ouvir nas duas vertentes. Porque interessa, de facto, em razão da matéria, à Comissão ouvir, e porque interessa à Comissão dar um sinal às entidades que ouve, que têm, de acordo com a sua dimensão, da sua representatividade, etc, etc. E aí é um risco que nós correremos sempre de, eventualmente, acharmos que umas são mais importantes que outras. Mas eu aqui conto, não estou a ser ingênuo, estou a contar com a boa vontade que nós teremos a todo momento. Eu vou-vos dizer qual é o meu entendimento. Em regra, em regra, eu prefiro fazer reuniões de comissão ouvindo entidades que fazer reuniões de comissão que demoram 10 minutos, 20 minutos, vimos cá apenas e só para cumprir calendário. E, portanto, sempre que tivermos agenda, faremos em sede de comissão. Se não tivermos agenda, entre não ouvir ou protelar, é melhor o grupo de trabalho ouvir algumas entidades. Não, sei que não estaremos sempre de acordo numa ou noutra matéria, mas teremos aqui tempo e espaço para o consenso. Senhor deputado.
Há aqui uma matéria que carece aqui de algum esclarecimento, mas pelo que me está a ser dito, é que caberá ao PSD a indicação do coordenador do grupo das audiências e ao Partido Socialista a coordenação do grupo do turismo, uma vez que era assim que surgia na legislatura passada e tem sido essa...
O primeiro vice-presidente é do PSD. O primeiro vice-presidente
das audiências. Sra. Deputada, eu nestas matérias não há nada como regimento puro e duro. A regra é, como usamos em tudo, é o método onde. Primeiro grupo parlamentar é o Partido Social Democrata, segundo Partido Socialista. Como nós tínhamos fixado Grupo de Trabalho do Turismo, Grupo de Trabalho da Prevenção Rodoviária, Grupo de Trabalho das Audiências, eu limitei-me, eu já tinha, já estava
distribuído. Quem é que ordenou? Quem é que ordenou? Quem é que ordenou?
Ninguém? Se me permite, sim.
Senhor deputado.
Se me permite, eu também, pronto, em relação à experiência parlamentar e o que se passa agora, será presidente quem a comissão decidir. Isso a mim não me preocupa nada. Acho bem que o Grupo de Trabalho de Turismo existe, aliás já foi subcomissão nesta casa. O facto de, até, quer dizer, pela relevância, não preciso estar aqui a explicar, do próprio setor e das expectativas de acompanhamento que o próprio setor tem. Agora, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo da comissão que da quinta comissão, que é a COFAM. O grupo de audiências, que também existe, quem preside ao grupo de audiências até é um dos vice-presidentes da mesa, que normalmente é o primeiro vice-presidente. Pronto. É a metodologia que lá existe, porque o grupo de audiências não é propriamente um grupo temático, é um grupo operativo e operacional de desenvolvimento dos trabalhos da comissão e, portanto, nesse aspecto é um grupo que emana da organização dos serviços da própria comissão, da forma como a comissão se organiza. É um grupo operacional, digamos assim, não é um grupo nem temático, nem é um grupo com semelhanças aos demais grupos. Essa é a metodologia que eu defendo e que eu acho correta relativamente à forma como se encaram os vários grupos de trabalho. Isto, claro que, sem prejuízo da utilização naturalmente do método onde relativamente à distribuição dos restantes grupos de trabalho. Mas... porque nós também neste momento, quer dizer, a ordem com que é colocada é uma ordem arbitrária e o primeiro grupo de trabalho a criar é o grupo das audiências, que é uma questão operativa. E, portanto, quem é que faz a ordem? Quer dizer, isso é um bocadinho relativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixa-me só esclarecer. A ordem foi fixada na última reunião com a criação dos grupos de trabalho. Foi distribuída assim e não tenho nenhuma observação em sentido contrário. Eu concordo em absoluto com o grupo das audiências, mas o problema está resolvido. Eu tenho, felizmente, dois bons vice-presidentes, um de cada partido, e, portanto, ou cabe ao vice-presidente do PSD ou cabe ao vice-presidente do PS. Tão simples quanto isso. Se entendemos que é o vice-presidente que assume a liderança do grupo. Não, não foi assim, mas dá. Até posso ser eu a assumir. Até posso... E, portanto, não me parece que venha problema nenhum aí. E, portanto, eu... Ou se vota, o que me parece, porque não vamos, porque os grupos de trabalho a serem criados, eu acho que devem ser criados não de acordo com quem vai presidir, mas com a utilidade e a necessidade e o conteúdo do grupo de trabalho. E depois cairá na distribuição normal, que eu não posso fugir aqui, que é o método onde a grelha está estipulada. Portanto, a criação dos grupos de trabalho foi esta. Se mantivéssemos a mesma decisão de manter os grupos da legislatura anterior, seria na mesma PST, Grupo de Trabalho de Turismo, que eu gostava na vossa documentação, Grupo de Trabalho de Prevenção Rodoviária, PS, e Audiências, PSD, que eram os grupos que eu tinha aqui para distribuir e que estavam distribuídos. E, portanto, eu sugeria que se mantivesse exatamente essa regra. Se no grupo das audiências, que é dado novo, é um vice-presidente a coordenar, será o vice-presidente do PSD, porque lhe cabe ao do PS. Mas eu acho que poderia ter sido de outra maneira. O PS pode indicar um outro deputado, uma vez que haverá mais grupos de trabalho e, porventura, quererão manter outros deputados. E aqui, Sr. Deputado, como deve calcular, para os dois, o Grupo de Trabalho e Turismo... Repara a minha mágoa e, porventura, não poder estar nesse grupo de trabalho. Ou terei que estar, nem que seja só para matar o vício. São 22 anos ligados ao setor e, portanto, estou viciado em turismo. E, portanto, como vê, tenho também essa expectativa, embora, usando as prerrogativas do Presidente, obviamente estarei lá sempre que... E deputado, mais até do Presidente, estarei lá sempre que entender. Sr. Deputado Moro Dias, alguma sugestão útil?
É uma sugestão, Sr. Presidente, espero que seja útil. Se a memória me não falha, na legislatura anterior, o Grupo de Trabalho das Audiências, vou já confirmar, não tenho a certeza, era o primeiro Grupo de Trabalho na medida em que não era setorial, nem era temático e era, à partida, considerado permanente. Ou seja, é daqueles que não dependeriam de haver flutuações de trabalho. Ao contrário das contrastarias, ao contrário da produção nacional, tiveram um relatório, chegaram ao fim e concluíram. Este foi daqueles, foi o primeiro, e sendo, digamos, daqueles que não se colocariam por áreas ou setores, foi o primeiro grupo de trabalho, salvo erro. Eu penso que a haver grupo de trabalho de audiências, e não me esqueci do que disse há pouco, a haver grupo de trabalho das audiências, apesar de tudo, é verdade que não é setorial nem é temático e se continuássemos a ter ou se voltássemos a ter um grupo de trabalho nesse sentido, a lógica faria sentido é que tivesse o primeiro lugar dos grupos de trabalho e depois houvesse os grupos setoriais ou temáticos, os que forem, o turismo, a segurança rodoviária, o que for. E eu penso que o critério, para que não haja mal-entendidos, o critério não deve ser qual é o resultado disto na atribuição das presidências. O critério deve ser qual é a lógica e a estrutura do critério relativamente ao elenco dos grupos de trabalho. Só isso. Nesse contexto, eu diria que, antes das áreas setoriais, deve haver um grupo geral que é aquele que corresponde a um apoio, não é um apoio, é uma subdelegação quase da Comissão Parlamentar para as tais reuniões, que eu continuo a achar que não seria o melhor caminho, mas respeitando a opinião da maioria, assim seria. Com uma nota de concordância total, é que se o partido a quem couber a presidência do Grupo de Trabalho das Audiências designar para essa coordenação um senhor deputado vice-presidente ou uma senhora deputada vice-presidente, eu acho que isso é muito bom. É muito bom que, a haver grupo de trabalho, ou por outra, do mal ou menos, a haver grupo de trabalho de audiências que seja presidido por um senhor deputado vice-presidente da Comissão. Isso é bom. Mas isso é outra discussão, mas a propósito do que foi dito, pareceu-me boa ideia. Mas o critério não devia ser quem é que fica, mas como é que se organiza. Neste caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, parece-me que é indiscutível que esta Comissão tem que ter um grupo de trabalho de audiências. Isso é, digamos, um dado que resulta do trabalho secular da Comissão. Isso é um grupo de trabalho indiscutível. Todos os outros, Sr. Presidente, com o devido respeito, são grupos de trabalho temáticos. Os grupos de trabalho temáticos não estão fechados. Creio que... É um bocado extemporâneo estar a considerar que um determinado grupo de trabalho, segurança rodoviária ou turismo, se impõe pelo seu próprio título. Não creio que seja assim. Nas circunstâncias concretas, eu apelo, mais uma vez, a que tenhamos todos um bocadinho de cautela em relação à definição desses grupos de trabalho e que esperemos uma semana até o próximo governo estar definido e algumas das áreas desse governo poderem suscitar, por exemplo, uma maior priorização na formação de grupos de trabalho do que outras. E por isso eu refirmo um bocadinho a metodologia que propus há pouco na minha intervenção. Acho que os grupos de trabalho temáticos devem aguardar um bocado a próxima reunião da Comissão sob pena de estarmos aqui a pôr um bocadinho, passa a expressão, a carroça à frente dos bois, não é? Portanto, o grupo de trabalho de audiências vai ter que sempre haver, se calhar esse, até do ponto de vista da relação desta Comissão com o público, merece ser, digamos, a primeira preocupação nossa, e depois os outros... veremos, de acordo com a opinião dos grupos parlamentares e de acordo com os próprios sinais que o próximo governo nos enviar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que ajuda e muito o nosso trabalho essa proposta. Percebo também que percebe melhor que eu os sinais que o próximo governo possa vir a dar, por razões de proximidade. E, portanto, eu acho que a proposta é bastante sensata e eu acho que devemos, salvo melhor opinião, até porque ficou combinado, recebemos propostas de criação dos grupos de trabalho, porventura reuniremos os coordenadores para os elencar depois na prioridade e na ordem que tiverem, porque isso vai facilitar o trabalho depois da distribuição dos serviços e, portanto, eu para já, salvo melhor a proposta, já fizemos caminho, ficaríamos para já com a criação apenas e só, do grupo, porque temos de facto já muitos pedidos de audiência, portanto é inexorável, temos que lhe dar resposta, só pena de marcarmos para o plenário da próxima comissão, mas não parece que seria sensato não decidir hoje, pelo menos, a criação do grupo de trabalho das audiências. Mas, Sr. Deputado Costa Pinto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só dar uma nota que, em relação, portanto, ao grupo de trabalho de audiências, chamar-lhe grupo de trabalho devia ser quase uma função específica, portanto, no grupo de trabalho são efetivamente os outros. Tem a ver com as áreas temáticas daqui da nossa Comissão. Aí sim estamos dentro daquilo que são os grupos de trabalho. Mas, na nossa perspectiva, quando viemos para a reunião de hoje, olhámos para o elenco de propostas que estavam em cima da mesa, não as questionámos, não questionámos a ordem, entendemos-las como tal e vínhamos na disposição normal de quem vem para uma reunião e... natural, que mereça uma discussão profunda e que haja uma reflexão também para futuro, mas de qualquer forma, portanto, a nossa perspectiva, compreendendo aquilo que estava em cima da mesa, não fizemos assim grande questão, até nos preparámos para um grande combate político sobre o assunto, mas de qualquer forma, portanto, é uma questão de bom senso, portanto, não nos parece que a proposta que está em cima da mesa seja a melhor, que na semana que vem se feche este dossiê, sendo que as audiências deviam estar fora deste elenco que nós estamos a referir dos grupos de trabalho. Apesar para ser funcional, precisar de efetivamente um grupo que lhe dê vida.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Bem,
eu pedia só aos grupos parlamentares, fora do elenco, dentro do elenco, nós temos de ter um grupo. Tem que ser coordenado por alguém. E se decidimos... E, portanto, podemos andar podemos dar sempre as voltas que entendermos. E portanto, pedíamos que pudéssemos chegar a conclusões e deixar, obviamente, como também parece que está consensualizado, eu faria uma sugestão, que é, de facto, reunir os coordenadores, quando existirem grupos de trabalho, para podermos discutir, porque acho que há aqui, sei lá, interesses divergentes, mas acho que vamos chegar a um acordo, quem será o primeiro, o segundo, o terceiro, quem preside, pode até haver trocas entre grupos parlamentares em razão da matéria. Sempre foi assim, julgo que até foi nessa perspectiva que se trabalhou o grupo de trabalho, concretamente do turismo, na legislatura anterior. E, portanto, não foi difícil encontrar quem lidera. Todos os deputados estarão lá presentes e as matérias, sejam de membros de governo, são tratadas em plenário da Comissão e devo comunicar-vos que este Presidente fará os possíveis para que tudo que seja muito relevante ou a maioria das matérias sejam discutidas em plenário de comissão e não em grupos de trabalho. Às vezes a agenda não permite e também não vale a pena estarmos à espera mas a regra é sempre plenário da comissão. Depois, sem querer tirar conteúdo aos grupos de trabalho, mas eles não deixam de ser grupos de trabalho desta comissão e o poder é do plenário e não dos grupos de trabalho, portanto também não vale a pena também valorizar muito, porque os grupos de trabalho são essencialmente, no fundo, vêm coadjuvar e vêm ser complementares ao trabalho da comissão, mas não são essencialmente, pelo menos ao meu entendimento, e espero que ter vencimento nessa matéria, não serão tipo comissões 2 ou agenda 2 da comissão, isso não acontecerá, pelo menos enquanto esse fosse amigo em que estiver.
Presidente, só para relevar duas virtudes da proposta do deputado Heitor Sousa e que gostaria que pudessem ser acolhidas pela Comissão. Em primeiro lugar, de facto, o grupo de trabalho das audiências não é um grupo de trabalho temático. Eu acho que sobre isso nós temos opinião comumente firmada. Na verdade, o grupo de trabalho das audiências é uma extensão da própria Comissão que atua na ausência do plenário da Comissão. E é também a relevância que é dada a esse grupo de trabalho. E, na verdade, este grupo de trabalho só tem a designação, a forma e a composição de grupo de trabalho porque não existe outra figura regimental. Mas, sendo um grupo de trabalho, também não pode deixar de ser um grupo de trabalho. Como, por exemplo, relativamente à primeira comissão da Assembleia da República, que são cometidas outras competências que não são acometidas relativamente a outras comissões. E não é por ter outro género de competências que são competências genéricas da Assembleia da República que ela deixa de ser uma comissão da Assembleia da República. Na verdade, tem essa virtude, desde logo, mas tem outra. É que deixarmos a criação dos grupos de trabalho temáticos para segundas núpcias tem a virtude de também não sobrecarregarmos a ausência da criação do grupo da prevenção rodoviária nesta comissão, nesta reunião da comissão, e podermos também ter essa justificação suplementar de que estamos a criar os grupos de trabalho temáticos para outra reunião e hoje criamos única e exclusivamente o primeiro grupo, que é aquele que é a extensão natural da Comissão, que é o grupo de trabalho das audiências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bruno Dias, última intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não me estou a esquecer, eu há pouco tinha dito que, de facto, o melhor critério seria aguardarmos para a definição da orgânica em termos de áreas setoriais para definirmos os grupos de trabalho para as áreas setoriais. E, por isso, ainda bem que estamos a chegar a acordo nessa ideia. Pronto. E, por isso, valorizar essa opção para que haja uma ponderação adequada de quais são os critérios e prioridades em termos de áreas de trabalho a acompanhar em grupo de trabalho. Deixar apenas este registro de, repito, respeitando plenamente a opção maioritária no sentido de se criar esse grupo de trabalho, mas queria só relembrar aquilo que foi dito há pouco e muito bem, que não devemos ter propriamente a tradição como critério principal, não é? Já dizia o Shakespeare, as decisões que são escravas da memória têm um violento nascer, mas fraca história. Aquilo que nós podemos, de facto, partir do princípio é de que indiscutíveis são poucas coisas e esta é uma delas, que não é, esta não é indiscutível. Ou seja, eu penso, se não estou em erro, que a maior parte das comissões parlamentares não tem grupo de trabalho de audiências. Não tem. A maior parte não tem. Há algumas que têm, que entendem que é preciso. A maior parte não tem grupo de trabalho de audiências. E só deixar, só porque a questão foi colocada nestes termos, de que é indiscutível que temos mesmo que ter, e eu discordo de que seja indiscutível que temos mesmo que ter, decidimos ter, por maioria, e vamos lá a isso, só dizer que se o Sr. Deputado Helder Amaral, o Sr. Deputado António Costa Silva, o Sr. Deputado, um Sr. Deputado do PS, pode ser o Sr. Deputado Luís Testa, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, a diferença é os outros senhores deputados dos parlamentares que não estão, porque a reunião tem que se fazer e seguramente não será à mesma hora da Comissão. E a Comissão de Economia, na legislatura anterior, e as outras todas, reúnem muitas vezes mais do que uma vez por semana. E por isso, se há muita gente para receber, a comissão pode começar às 9 da manhã e acabar à noite, como aconteceu no passado.
E, portanto, só para dizer que, não havendo agora nenhuma tomada de posição de princípio de que estamos a fazer um grande disparate, pronto, é uma opção, vamos continuar com ela outra vez, vamos fazer assim. Só para relembrar que, se fosse essa a opção da maioria dos seus deputados, poderíamos receber em comissão toda a gente, era só marcar na agenda e que a gente marcasse para isso. Como digo, é uma matéria diferente daquelas que têm a ver com as áreas temáticas, por isso é que nós dizíamos, há a haver grupo de trabalho que seja o primeiro, que seja separado dos outros, e com esta matéria de organizar as áreas setoriais, teremos tempo para isso, e até a Assembleia verá o que é que faz em relação às próprias comissões parlamentares, mas isso logo veremos. Muito obrigado.
Senhores deputados, tanto quanto julgo saber, as comissões, pelo menos foram fixadas os conteúdos ontem mesmo na conferência de presidentes, e, portanto, manter-se-ão, para já, imutáveis. Ficam algumas delas com muito mais trabalho. Eu estou à espera que me digam o que é que querem fazer. Ou votamos a constituição do grupo de audiências, que numa versão tratam os vice-presidentes em rodízio, ou não se cria o grupo de trabalho nenhum e marcaremos na próxima reunião a criação dos grupos de trabalho. E já vi que vamos precisar de reunir os coordenadores para os elencar com primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Ou, numa leitura ainda mais bondosa, não teremos mesmo grupos de trabalho nenhum nos próximos tempos. Que também... E, portanto, eu reiterava, se esse é o entendimento do adiamento, eu reiterava apenas o pedido. Reiterava apenas o pedido para o plano de atividades, que é matéria diva, porque temos que o ter aprovado, porque eu preciso, até por uma razão muito simples, eu preciso pôr orçamento, depois não vamos querer fazer uma visita e cada um paga a sua estadia e vai tudo em caos, porque nós temos que aprovar um orçamento de acordo com o plano de atividades que queremos fazer. E, como eu digo, como é por sessão, não sejam muito ambiciosos, mas sejam realistas, para podermos chegar ao fim e dizer que executamos o nosso plano de atividades. Matéria de grupos de trabalho, de facto, é um bocado... pouco razoável estar a discutir agora sem sabermos que tarefas nos vão ser adstritas. Das audiências, temos alguns pedidos, o que queremos fazer é marcar, para, porventura, para reuniões do plenário da comissão, sendo certo que eu espero que pensem nisso. As comissões que têm grupos de audiência são as comissões que têm, de facto, um vasto leque de matérias a tratar. Eu também não gostaria de estar a presidir a uma comissão para ouvir uma identidade e os deputados vão saindo e acaba a audiência num plenário da comissão sem quórum com um deputado cada com três deputados. Porque aí o problema é pior ainda, não é? E por isso vale a pena aqui alguma razoabilidade e bom senso. Mas vamos avançar, não vale a pena discutirmos hoje, falemos na próxima. Passamos ao ponto 6, todos de acordo, não é? Discutiremos. Ponto 6, temos aqui distribuição de iniciativas legislativas. O projeto de lei 19/13 do Partido Socialista aos Verdes propõe a taxa de IVA na restauração em 13%, adita às verbas 3.1, a lista 2, anexa do Código de Imposto sobre Valor Acrescentado, aprovado pelo decreto de lei 394. Isto é uma solicitação da COFAP, COFMA agora. Porquê? Porque, de facto, em matéria de IVA da restauração ou de matéria de estabelecimento de restauração e bebida, foi sempre tratado pela nossa comissão. E também, aliás, a petição sobre a descida ou a reposição do IVA foi tratada até pela porque era matéria fiscal. Sobre esta matéria, eu quero ser coerente, estava no outro lado da bancada e sempre os grupos sempre reivindicaram que havia uma usurpação da COFAP em matérias desta comissão. Agora, pela primeira vez, não convém dizer não queremos, para depois não nos queixarmos mais tarde que é uma usurpação. Também é só um parecer. Não parece que... Aliás, basta ir ver a matéria, rever a matéria dada, que não parece difícil. Cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, e a senhora vice-presidente deputada Hortêncio Martins até já faria isso de cor, não é? Então não parece que o Partido Socialista nos possa indicar... Não, estava a dizer que o senhor vice-presidente, minha querida amiga deputada, faria este parecer quase sem precisar de escrever nada, não é? Senhor coronador, cabe ao Partido Socialista dar-nos indicação. Ora. Depois temos um projeto de lei 30, do Partido Comunista Português, altera a lei das comunicações eletrónicas, estabelece limites à oneração dos utentes pela resolução de contacto do período de fidelização. 12ª, é a tal que estava com dúvidas, não havia esta comissão, eu próprio ontem chamei a atenção. Toda esta matéria essencialmente fez o consumidor, portanto devíamos ser nós a tratar, e o relator cabe ao grupo do Partido Social Democrata, portanto, dar-nos a depois indicação. Temos ainda um projeto de lei 32 do Bloco de Esquerda, reforça a proteção dos clientes, é a mesma matéria. Sr. Deputado, bom dia. Cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E depois temos uma distribuição da iniciativa europeia. Programa. Pronto. Grupo Partido. Eu por acaso, sendo iniciativa sobre a mesma matéria. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo sobre esta questão. Estes dois projetos de lei baixaram à comissão sem votação do plenário. O registro aqui é outro. Ou seja, nós agora. O nosso encargo, enquanto comissão parlamentar, contrariamente ao. Julgo eu, contrariamente ao projeto de lei 19, que é para emitir parecer e remeter para plenário, nestes casos, o que se passa é encontrar um texto comum, caso possível, e remeter para o plenário para a votação final global. E, por isso, aqui é que já se coloca a questão se é na comissão que queremos tratar disto, se é num grupo de trabalho que seja criado ad hoc, com uma tarefa específica. No caso de ser na comissão, tratava-se apenas de decidir se há alguém a ouvir, ou se já todos foram ouvidos antes e não é preciso outra vez, se há propostas a entregar e até quando, se há reuniões para fazer. Este tipo de coisas pode ser feito em grupo de trabalho específico, eventualmente, mas é no prazo de 30 dias que baixou a esta comissão para trabalho na especialidade.
Duas questões para decidir. Temos duas iniciativas sobre a mesma matéria, não parece que seja razoável dois grupos parlamentares tratarem do assunto, até porque teremos que encontrar aqui uma posição comum ou não, poderão subir a plenária as duas na mesma versão com que disseram à comissão. Não vale a pena, julgo eu a minha sugestão, mas se entenderem criar um grupo de trabalho, mas eu acho que é melhor que os grupos parlamentares conversem entre si e, tentando cumprir o prazo, dentro de 30 dias teremos que votar aqui ou não um texto final. Eu aí, a minha sugestão seria manter o grupo parlamentar do PSD, temos aqui mais iniciativas, e obviamente o grupo parlamentar do PSD terá que encontrar entre os dois autores das iniciativas consenso, julgo que também será fácil, para nos dizerem se há alguma possibilidade ou se há alguma capacidade de integrar em textos ou não, e na próxima reunião podemos agendar para votar se for essa a indicação. Aceitam essa sugestão? Senhores deputados, eu não expliquei isso, mas para os deputados novos abre-se aqui um processo normal legislativo. Podem fazer audiências à Pitrela, às operadoras, como a DECO outra vez. Pode cada grupo parlamentar apresentar propostas. Nós, se quiserem fixar já um prazo para a apresentação de propostas, podemos fixá-lo já. Diz-me uma experiência que não vale a pena queimar etapas, não está agendado, temos 30 dias, podemos depois pedir prorrogação. Façamos isso tudo com calma. A primeira iniciativa é tentar encontrar posições comuns numa proposta comum. Dessa proposta, cada grupo parlamentar ou considera suficiente ou acrescenta iniciativas ou, porventura, testa uma nova proposta junto às entidades para ouvir. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Posso, Presidente, só apenas para concordar com a sua sugestão de metodológica, e sugerir ao PCP que na próxima semana, uma semana, para tentarmos encontrar aqui uma versão conjunta e depois esperarmos também qual é a opinião dos senhores representantes dos outros grupos parlamentares para dar seguimento a esta questão, eventualmente introduzindo alterações ou o que for, sobre a proposta comum.
Não, nós temos o prazo regimental, que são os 30 dias. Podemos é não esgotar os 30 dias, mas eu não sei se os grupos parlamentares vão querer ouvir as entidades. Se quiser ouvir as entidades, temos aqui um problema, não só das entidades e da data que elas são disponíveis para vir cá e a nossa agenda. Mas eu não vou sugerir aos grupos parlamentares nada sobre essa matéria, mas pode haver necessidade de... consideram satisfeito? Os grupos parlamentares... Meus caros, da parte da mesa é muito simples. Se nos chegar a um texto fechado na próxima reunião, levaremos a discussão e a votação. Se quiserem, eu acho que não vale a pena, eu acho que era razoável esperarmos por um texto, o texto circula nos grupos parlamentares e daremos 15 dias para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração, se assim entenderem, e nós cumpriremos o prazo de 30 dias para fechar e voltar à plenária para a votação final global. Concordam com esse procedimento? Uma semana para texto conjunto, mais uma semana para apresentação de propostas e avaliaremos se estamos em condições de devolver a iniciativa ao plenário. Portanto, temos agora a distribuição de uma iniciativa...
Peço desculpa por interromper e por já ter entrado noutro ponto, mas só para pedir se seria possível, relativamente a esta matéria, haver um mínimo de 15 dias de prazo para a apresentação de propostas de alteração. Porque aquilo que nos parece é que existe alguma possibilidade de haver de consensualizar a proposta e, havendo essa possibilidade, também gostaríamos de haver uma abertura relativamente à mesma para que nós pudéssemos apresentar as propostas necessárias ou que julgássemos necessárias. E, nesse sentido, gostaríamos que fosse fixado um prazo mínimo de 15 dias para tornar essa possibilidade execuível.
Sr. Deputado, foi exatamente o que eu disse. O autor da proposta, em conversa direta e próxima com o outro autor da proposta, dizem que conseguem consensualizar um texto numa semana. Eu disse, a partir dessa data, 15 dias para os outros grupos parlamentares apresentarem proposta no texto que já estiver consensualizado entre os autores. Pode ser que estejamos todos de acordo, porque eles na consensualização podem fazer alterações. Se não estivermos, todos os grupos parlamentares terem 15 dias para apresentar a proposta e nós votaremos depois no final. Fico, mesmo assim... Se entenderem, atenção, se os grupos parlamentares entenderem que precisam de ouvir uma qualquer outra entidade, façam, como não temos, façam chegar essa pretensão e ouvirão com certeza. Estando concluído este ponto, passava então ao ponto 7, que é uma iniciativa europeia, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. E, portanto, cabe ao Partido Social Democrata, espero que depois indiquem aos serviços. Queria, entretanto, noutros assuntos, dizer-vos que temos um pedido de audições à Comissão da Autoridade da Concorrência, da Unidade Especial de Avaliação de Políticas Públicas, e temos também, eles também têm um relatório, temos de fazer uma audição regimental sobre o relatório da Autoridade da Concorrência. Eu gostava de sugerir aos grupos parlamentares, até para não nos, como para a próxima reunião, temos apenas um parecer, se vier a tempo, e não teremos ainda esta iniciativa legislativa para tratar, poderíamos tentar ouvir a Autoridade da Concorrência na próxima semana, caso haja disponibilidade dos próprios para virem cá, para ouvir sobre o plano de atividades e sobre... esta Unidade Especial de Avaliação de Políticas Públicas, também tem o relatório. Mas temos outra entidade para ouvir, também praticamente regimental, que é a ERSE, que também tem a entidade reguladora do Serviço de Energia, tem o relatório de atividades e contas de 2014. Eu pediria aos senhores deputados autorização para marcar com uma delas. Se por acaso a Autoridade da Concorrência não puder, vem a ERSE. Se puder a Autoridade da Concorrência, ouvimos a Autoridade da Concorrência e passamos para a semana seguinte a ERSE. E, portanto, eu acho que valia a pena a Comissão começar já a trabalhar e até fechar relatórios que são do passado, que teremos, para podermos olhar para a frente. Depois temos um pedido de audiências do grupo, que seria para o Grupo de Trabalho, da Federação do Táxi e Imperial Tabaco. Eu, diz o bom senso, esperaria pela próxima reunião para ver se fixamos ou não um grupo de audiências. Cá está, duas matérias. Primeiro, porque há dois parceiros a serem trabalhados sobre o táxi, que vão ouvir, no fundo, esta entidade, e até sei que os grupos parlamentares também vão ouvir. Seria redundante e pouco útil que o plenário da Comissão voltasse a ouvir isso. E, portanto, será, ou os próprios considerarão esgotada a necessidade de serem ouvidos em Comissão, porque já falaram com os parlamentares e, porventura, com os autores dos pareceres, ou, se mantiverem este pedido, os serviços farão essa pergunta, nós teremos aqui margem para depois reencaminhar para um grupo de trabalho que não parece que possamos ocupar o plenário da Comissão numa audiência dessa. Da Imperial Tabaco é a mesma coisa, uma vez que eu presumo que este pedido de audição já deve estar, vem do passado, entretanto já foi feita a alteração à lei do tabaco, etc, etc. Mas ainda assim, Sei que na indústria do tabaco dos Açores e na Madeira as novas alterações levantam alguns constrangimentos do ponto de vista económico, do ponto de vista da adaptação das empresas. Acho que vale a pena até fazer proteção do interesse estratégico de Portugal da indústria tabaqueira dos Açores e da Madeira, mas já sou eu aqui a dizer mais que o que devo. Mas também acho que temos aqui margem ainda, então, para não marcar ainda, esperar pela existência, nem que seja para aferir da matéria que se é só distribuição de cigarros para os seus deputados ou se é outra matéria qualquer, para podermos avaliar. Sr. Deputada, eu não tenho mais nenhum outro assunto. Sr. Deputada Ana Val tinha pedido a palavra no final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de dar aqui só uma nota pessoal, que não fique naturalmente registada em ata, até porque é talvez precoce aquilo que vou dizer, mas não queria deixar de dizer diretamente e de viva voz ao Sr. Presidente e aos senhores deputados e assessores, principalmente aqueles que nos acompanharam, e funcionários da Assembleia, assessores da Assembleia, que nos acompanharam já há muitos anos. E dizer, Sr. Presidente, que foi com muita honra e muito gosto que durante os últimos seis anos, participei primeiro nos trabalhos da Comissão, da então Comissão Obras Públicas, Transportes e Comunicações e depois na Comissão de Economia e Obras Públicas. Enfim, independentemente dos nomes que possam vir a ter, mas que tratavam matérias de economia e matérias ligadas aos transportes. E foi com muita honra também que em todos os partidos desenvolvi relações de muito respeito por pessoas, umas que ainda aqui estão, nomeadamente o Sr. Presidente, outras que já não estão, né, a desempenhar funções de deputados e nesta comissão, de relações a respeito e também, e digo isto com um grande sorriso, também relações de amizade. E descobri que nesta casa trabalha-se muito mais do que aquilo que possam pensar os cidadãos deste país, e se trabalha com uma seriedade e com uma abertura que também às vezes nem sempre é expectada. Mas foi, de facto, uma honra e um gosto, um prazer, desenvolver trabalhos interessantíssimos que aqui fizemos. E fizemos quer na concordância, quer na discordância. Mas fizemos sempre com respeito. E isto ficará para sempre nas minhas memórias. E fará que também com que eu sempre, independentemente de continuar aqui ou de ir para qualquer outra função, venha sempre com toda a disponibilidade e sem preconceito a esta casa, sempre que entenderem que eu sou necessária. E independentemente das grelhas, estarei sempre disponível para responder a toda a gente e para partilhar e discutir e montar com os senhores deputados aquilo que o país necessita, que são boas políticas. E, portanto, Sr. Presidente, independentemente de ser ainda extemporâneo ter esta conversa, e por isso peço de facto que não fique registado em ata, e que entendo apenas como um ato de amizade que eu tenho para com todos vós, e muito respeito e muito bem-aja a todos, sem exceção ao Sr. Presidente, aos senhores deputados, aos senhores assessores, quer dos grupos parlamentares, quer da Assembleia da República. E um grande bem-aja, e estarei sempre com o coração nesta casa. Muito obrigada.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Não registro, mas deixe-me interpretar que, da minha parte pessoal e do grupo parlamentar que represento, obviamente, nós gostamos de ver a Sra. Deputada nesta comissão. Eu tenho um desejo profundo que volte aqui como deputado o mais depressa possível. Isto não fica em ata. Mas... Assim não sendo, porque reconheço o trabalho, porque já nos conhecemos nas várias versões, quer como governante, quer como deputada, e dizer que eu disse-lhe ontem, e repito aqui, belíssima escolha para um lugar importante. Espero que se confirme e contará com a nossa comissão, e estou certo que os funcionários, com os assessores e com os deputados, com uma certeza, chamaremos seguramente a Sra. Ministra a vir cá, se não houver uma razão nenhuma, para nos explicar de forma breve o que pretende fazer. Portanto, teremos toda a oportunidade, várias oportunidades, de tê-la por aqui. Por acaso tive cuidado, porque de ver se esta matéria poderia ficar nesta comissão, não foi fácil, porque há uma subcomissão do mar e houve uma recomposição de conteúdos das comissões, mas por acaso conseguimos que também a Comissão de Mar, que vai, ou a Subcomissão e a Comissão da Agricultura, tenha posto em colaboração com a 6ª Comissão. E, portanto, serão matérias que nós trataremos aqui, na versão porventura mais de transportes e portes, mas ainda assim nós não nos vamos livrar, nem a senhora deputada, a senhora ministra, se verá livre destes amigos e desta comissão. Portanto, boa sorte, felicidades para o trabalho e cá estaremos para marcar uma, na nossa melhor grelha, com grande tolerância da mesa, para voltar a ouvir a senhora deputada. Muito obrigado e felicidades. Senhores deputados, não temos mais nenhum ponto na agenda. Darei conhecimento se vamos ouvir primeiro a ERSA ou a entidade da concorrência e faremos, obviamente, a reunião na próxima semana. Se houver necessidade de reunir com os coordenadores, não vamos reunir às 9, portanto, adiaremos a nossa comissão meia hora, portanto, os coordenadores reunirem às 10 e a comissão começará às 10 e meia. Muito obrigado a todos.